בעזרת השם, דף חף בית, סדש בבקם, עולה פסור, שלום עליכם. סתם עוד דף חף אלף, עמוד בית, נקוורתה ניה ג'יבה, שאותה לרמנו פעלה ברייטה. קונשנולס לסונטוס ג'י דנוס חלוס, דנוס קומונס, סופרה החתומה, אם סתם יקודם, אימאו קאוזון דנו קומון. Então, esses danos podem estar na categoria ou de shen, se o animal comeu algo, ou de regel, se o animal causou outros tipos de danos comuns. E a lei é que a pessoa tem que pagar pagamento completo por esses danos se os danos acontecerem no recinto do nizak, do prejudicado. Se o animal causa um dano raro de acontecer, um dano na categoria de keren, nas três primeiras vezes o dono do animal tem que pagar só metade do dano, é um animal tam, na quarta vez em diante, é um animal muad para isso, e tem que pagar pagamento completo. Fala Braita, kere vagdish dirgumi mata lemala, pturimi lemala lemata hayavi. Fala Braita, o que a gente vai entender melhor na conclusão da Gemara. A pessoa tinha um cachorro ou tinha um cabrito, e o cachorro ou o cabrito pularam do chão para cima do muro. E quebraram utensílios de outra pessoa lá. O dono do cachorro e do cabrito não tem obrigação de pagar pagamento completo, pagar só metade, porque é algo raro de acontecer. Me lembra da lemata, Hayavi. Já numa situação que o animal está numa superfície superior e pulou para uma superfície inferior e quebrou utensílios, já é comum de acontecer. E o dono do cachorro ou do cabrito tem obrigação de pagar pagamento completo. Adam eter negoshi dilgu ben lemala lemata ben lemata lemala chayavim. Por exemplo, agora com relação à pessoa que pulou ou de baixo para cima ou de cima para baixo e quebrou alguma coisa, tem que pagar pagamento completo. A pessoa é responsável por todos os danos que ele causa, mesmo que é raro ou comum, ele tem que pagar pagamento completo. Dá muad leolam. Um galo que pulou de baixo para cima ou de cima para baixo, o dono do galo tem que pagar pelos utensílios quebrados, porque é comum que um galo pule dessa forma. Outros animais também, como um gato que tem o costume de pular de baixo para cima, de cima para baixo, o dono do gato tem a obrigação de pagar pagamento completo. É um dano da categoria de regel, e isso aconteceu no Rishut HaNizak, no recinto do prejudicado, tem que pagar Nezek Shalem. Começamos Rav Beit em cima. A Tânia, para outra breta, não diz assim. Aquele vagdish dirgu ben lemala lemata lemala apturim. No caso do cachorro ou do cabrito que pularam, então se pularam de baixo para cima, do chão para o muro, ou do muro para o chão, é algo raro de acontecer, e o dono está isento de pagar pagamento completo pelos danos, pagar só metade. Uma contradição, a gente acabou de falar que é comum que um cachorro e um cabrito pulem de cima para baixo, aqui a gente fala que é raro. Uma targa para Fapa de Afir Meifach. A Fapa explicou essa, a Braita, dizendo que, no caso dessa braita, o cachorro pulou de forma rara e o cabrito também. Kaba beskira, vegada bestriha. Fala a papa, o normal é que o cachorro, ele pule, porém, usando as unhas, pulos pequenos, agarrando com as unhas e aí pulando. E no caso dessa braita, o cachorro pulou de uma vez só, do chão para o muro, do muro para o chão, é algo raro de acontecer. E o dono do cachorro pagar só metade. Com relação ao cabrito, é o oposto. O normal é que o cabrito pule de uma vez só. No caso dessa braita, o cabrito pulou usando as unhas dele, se agarrando no muro. Então isso é raro de acontecer. E o dono tem que pagar só metade. Isso fala na Yahya Maipturim, Patur Menezek Shalem, Bechayavim Bechatzenezek. Não significa que o dono do animal está isento de pagar, tem que pagar só metade do dano. Então só para reformular essas duas braitas. O normal é que o cachorro ele pule se agarrando com as unhas. E a primeira braita diz que isso é só comum se o cachorro pula do muro para o chão, se agarrando com as unhas e chegando até o chão. Então, se isso aconteceu, o dono do cachorro tem que pagar pagamento completo, um dano comum de acontecer. E não é comum que um cachorro ele suba no muro nem com um pulo só, nem subindo, se agarrando com as unhas. O normal é que o cachorro quer subir no muro, ele vai achar alguma forma de subir de forma mais fácil. Então, se o cachorro subiu com um pulo só, ou se agarrando com as unhas em cima do muro e quebrou utensílios, o dono do cachorro tem que pagar só metade. uma situação que o cachorro está sobre o muro e pulou um pulo só, é algo raro de acontecer. Se ele desceu se agarrando com as unhas, é algo comum de acontecer, e o dono paga pagamento completo. No caso do cabrito é o oposto. O normal é que o cabrito ele desça do muro com um pulo só. Se ele desceu se agarrando com as unhas e quebrou utensílios, o dono paga só metade. Não é comum que um cabrito suba em cima de um muro nem com um pulo só, nem se agarrando com as unhas. Se ele fez isso, fez algo raro, o dono paga só metade. Com relação a outros animais, como o galo, a gente viu que é comum que o galo ele suba no muro e desça do muro. Outros animais também, então o responsável pelo animal tem que pagar pagamento completo. Continuamos. Aqui é Shinata. Outro caso da Mishnah do cachorro que queimou os cereais. Vamos revisar esse caso na frente. Porém, antes disso, Itma da Biuchanan Amar, Esho Mishum Hitzav, Bereshtaki Shamar, Esho Mishum Amunu. Com relação à lei do fogo. A Torá diz que a pessoa tem que pagar pelo fogo que ele é responsável. Então, o caso que a Torá veio inovar, que a pessoa tem que pagar pelo fogo, é um caso que a pessoa acendeu o fogo e o fogo se espalhou por força do vento, como a gente viu no começo do tratado. A pessoa pega uma tocha acesa e incendia cereais do vizinho, por exemplo, e está obrigado a pagar, não por causa do dano na categoria de fogo, e está obrigado a pagar por Adama Mazik, como se tivesse causado o dano com as próprias mãos, ele causou com o fogo. Contato direto do fogo que estava na mão dele com os cereais causou o dano. Então, isso está na categoria da pessoa que causa os danos pessoalmente. O que a Torá veio ensinar com fogo, a pessoa acendeu o fogo e o fogo se espalhou por força do vento. Agora temos um debate entre a Biuchanan e a Shahish, como classificar esse dano do fogo que se espalhou? Em que categoria esse dano está? Vamos entender melhor. A Biuchanan diz que o fogo que se espalha é como se fosse a flecha dessa pessoa que acendeu. A pessoa que disparou uma flecha, ele está obrigado a pagar por Adama Mazik. É como se ele tivesse causado dano pessoalmente. Ele causou um dano pela força dele, que propulsionou, disparou a flecha, e está obrigado a pagar como se ele tivesse causado dano com as próprias mãos. Fala Biuchanan, a Torá veio inovar que o fogo está na mesma categoria do que Adama Mazik. A pessoa tem que pagar pelo fogo que ele acendeu, e o fogo se espalhou como se ele tivesse disparado uma flecha. Bereshtaki Shamarishom Shumamono. Bereshtaki diz que o fogo é como se fosse um bem da pessoa, como se fosse um boi, que a pessoa não cuidou do boi e o boi causou danos. A pessoa não cuidou do fogo que ela acendeu e o fogo causou danos. Vamos entender melhor esses lados da questão. Bereshtaki Shamarishom Shumamono. Bereshtaki, por que Bereshtaki discute com Rabi Yohanan? Por que comparar o fogo com um boi e não comparar o fogo com uma flecha? Amalach hitzav mikochokazi halo mikochokazi. Fala de Shakish, o fogo e a flecha não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que causa a flecha de si ter a trajetória dela e causar o dano é a força dessa pessoa que disparou a flecha. No fogo não. A pessoa acendeu o fogo e quem espalhou o fogo não foi a pessoa, o fogo se espalhou sozinho. Então, por isso fala isso aqui, o fogo é como um boi, que a pessoa não cuidou e o boi se mexeu sozinho e causou o dano. Rabbi Yochanan maitama lo amar ki Reish Lakish, porque Rabbi Yochanan discute com Reish Lakish, amalach mamona id bemamasha, hamed bemamasha. Fala Rabbi Yochanan, o fogo parece mais com uma flecha, não com um boi, porque o boi é algo substancial, que causa o dano ao próprio boi. No caso da flecha, o que causa o dano é a força que a pessoa colocou na flecha. O fogo parece mais com uma flecha, fala Rabbi Yochanan. O boi é algo substancial e o fogo não. O fogo é algo energético, é uma força. É como se fosse a força que está na flecha. Por isso fala Rabbi Yochanan, o fogo está na mesma categoria do que outros danos que a pessoa causa pessoalmente ou com a força dele. Essa é a raiz do debate entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. Vamos colocar a nossa Mishnah na equação. Aquele Shinatel Harara, a nossa Mishnah fala um caso que o cachorro que pertence a Reuven entrou no recinto de Shimon, pegou uma Harara, um bolo que estava sobre as brasas, tinha uma brasa acesa, grudada nesse bolo. O cachorro pegou o bolo com a brasa e queimou um monte de cereais de Shimon e comeu o bolo de Shimon. A Mishnah fala que o dono do cachorro tem que pagar pagamento completo pelo bolo, tem que pagar só metade pelos cereais que foram queimados. Vamos dizer por quê? Eu entendo a nossa Mishnah, conforme a Yohanan. O Yohanan diz que o fogo é como uma flecha. No caso aqui, o fogo é como se fosse uma flecha do cachorro. E quando o cachorro ele chuta uma pedra, que é paralelo ao fogo, no caso, paralelo à flecha, é um dano na categoria de tsrorot, como a gente viu no começo do capítulo. O animal chuta uma pedra, o dono tem que pagar só metade do dano. Por isso, a nossa Mishnah diz que o dono do cachorro tem que pagar metade pelos cereais queimados. É como se fosse que o animal chutou uma pedra, disparou uma flecha, entre aspas, e prejudicou os cereais. É um dano que aconteceu por força do animal, não pelo contato direto. É tsrorot, por isso o dono paga só metade da queima desses cereais. Dá para entender a Mishnah como Rabi Yohanan. Ele manda marechou Mishuma Monou, porém, conforme a Mishnah Kesh, que diz que a pessoa tem que pagar pelo fogo que queimou, é porque o fogo é como se fosse um pertence dele, como se fosse o boi dele. Aí Estlava Monou de Bal Kelevu. Pergunta Gmará, no caso dessa Mishnah, o que é o dono do fogo não é o dono do cachorro, é Shimon, que foi prejudicado. Então, por que você vai obrigar Reuven a pagar pelo fogo? Se fogo não pertence a ele, não é o boi dele, é o boi de Shimon que causou o dano. Não, o tribunal não obrigaria Reuven a pagar numa situação dessas, a Mishnah tem que pagar metade. Conforme Mishnah, o caso da Mishnah é um caso específico. O cachorro pegou esse bolo com a brasa acesa, jogou no monte de cereais e o fogo queimou onde ele aterrizou e se espalhou e queimou o resto dos cereais. Então temos três coisas aqui. Pelo bolo que o cachorro comeu, o Reuven tem que pagar pagamento completo. Um dano na categoria de Shen, tem que pagar tudo. O cachorro jogou a brasa e caiu nos cereais, onde a brasa aterrizou e queimou os cereais, o Reuven tem que pagar metade do pagamento. Porque é um dano que aconteceu por força do animal, não pelo contato do animal. O animal jogou a brasa, é como se ele tivesse chutado a pedra. No caso de Tsurot, paga metade. Valgadish Kular Patur. Conforme ele está aqui, Reuven não tem que pagar pelo fogo que se espalhou e queimou os cereais. Porque realmente esse fogo não pertence a Reuven, como se fosse o boi de Shimon que causou esse dano. Rabbi Yochanan de An Hanuchi. Rabbi Yochanan explica diferente. A nossa Mishnah, o cachorro pegou a brasa e colocou a brasa nos cereais, não jogou. Então, pelo bolo, o Reuven tem que pagar pagamento completo, um dano na categoria de Shen. Pelo local onde o cachorro ele colocou a brasa, o Reuven tem que pagar pagamento completo também. Um dano que aconteceu pelo contato do animal. Como se o animal tivesse mordido os cereais e prejudicado, ele colocou a brasa e prejudicou, dando o mesmo. É um dano na categoria de regra, paga tudo. Pelo fogo que se espalhou, fala Rabbi Yochanan, esse fogo é tsrorot, porque o animal colocou o fogo num local e o fogo se espalhou, como se o animal tivesse chutado pedras e prejudicado. Então, pelo resto dos cereais, Reuven paga só a metade. Então, Rabbi Yochanan e Mishnah Kish discutem sobre a interpretação da nossa Mishnah, não tem prova para nenhuma das opiniões. Tá? Uma outra tentativa de prova. Gamal Taun Pishtan Ve'avar Birshut Rabi. Reuven tinha o seu camelo na rua. O camelo estava bem carregado com linho. Nechnesa Pishtanu Letor Hachanut Ve'dalka Ben Rosh Hachenvani. O que aconteceu foi que o camelo estava na rua. Ele estava tão carregado de linho que o linho entrou dentro da loja que estava lá do lado da rua, e o linho se queimou com a vela do dono da loja. O dono da loja acendeu uma vela na loja dele, e esse linho entrou na loja, pegou fogo, e o camelo ele acabou andando um pouco mais, queimou uma casa de madeira que estava lá do lado. Nesse caso, quem tem que pagar por essa casa é o dono do camelo. O dono do camelo foi negligente, ele carregou demais o camelo dele com tanto linho que o linho entrou na loja dessa pessoa, o linho pegou fogo com a vela e queimou a casa. Por isso o dono do camelo foi negligente e tem que pagar por isso. Uma situação que a vela estava na rua. Aí o dono da loja está obrigado a pagar. Ele que foi negligente. Ele colocou a vela na rua, o linho pegou fogo, queimou a casa, o dono da loja tem que pagar por essa casa. Se trata da vela de Hanukkah, então nos 8 dias de Hanukkah as pessoas têm permissão de colocar velas na rua para cumprir a mitzvah, para divulgar o milagre de Hanukkah. Então, nessa situação, o dono da loja está isento de pagar se o linho pegou fogo e queimou a casa. Porque ele tinha permissão de colocar a vela lá. Quem tem responsabilidade por isso, aparentemente, é o dono do camelo, que tem que tomar cuidado com o camelo dele. Uma vez que as pessoas têm permissão de colocar as velas na rua, a pessoa tem que tomar cuidado que a carga não pegue fogo com as velas que estão na rua. Dá para entender essa Mishnah conforme Rabbi Yohanan. O fogo é como se fosse uma flecha. No caso, o fogo é como se fosse uma flecha que o camelo disparou. Como se fosse uma pedra que ele chutou. Então, o dono do camelo tem que pagar pelo dano de Tzrelot por essa casa. Pagar metade do dano. Dá para entender? Ele manda uma mishuma mono. Ai, eshla mamona de balgamalu. Porque conforme ele está aqui, que diz que o fogo é como se fosse um pertence da pessoa, como se fosse o boi dele. No caso, esse fogo não pertence ao dono do camelo. O fogo pertence ao dono da loja. Então, por que obrigar o dono do camelo a pagar por isso? Amala, Rishlakish, Ahemaskina, Bemesarseret, Kolabirakula. Fala, Rishlakish, o caso dessa Mishnah, que o dono do camelo está obrigado a pagar, é quando o linho entrou dentro da loja, pegou fogo, e o camelo, ele se esfregou nessa casa de madeira e queimou toda a casa com esse contato. Então, o motivo que o dono do camelo tem que pagar não é por causa do Avmazig, desse agressor chamado fogo. Tem que pagar como se fosse um dano que o animal causou com o próprio corpo. O contato do boi com a casa causou o dano. Então, por isso o dono do camelo tem a obrigação de pagar. É um dano na categoria de reggae. Na Yach, se é assim, é macei, faz a sequência. E menina Renvani Neromi Bahutz, Renvani Hayav. A sequência da Mishnah fala que se o dono da loja colocou a vela fora da loja, na rua, e a mesma coisa aconteceu, o dono da loja tem que pagar por essa casa que pegou fogo. Se se trata de um camelo, ele se esfregou nessa casa, queimou a casa, porque o dono da loja tem que pagar por isso. Quem foi negligente aqui foi o dono do camelo, que deixou o camelo se esfregar nessa casa. Se aconteceu que o camelo está do lado da casa e o linho pegou fogo com a vela que estava na rua, e o linho fez a ponte entre a vela e a casa. Na situação, isso aconteceu de forma imediata. O dono do camelo não tinha como se cuidar. Quem foi negligente é o dono da loja. Mas numa situação que o linho pegou fogo e não queimou a casa, o dono do camelo deixou o camelo se esfregar na casa e incendiar a casa, óbvio que o dono do camelo está obrigado a pagar. Então, qual é o caso da Mishnah que o dono da loja tem obrigação a pagar? Conforme ele está aqui. Mexiamda. Mas deve ser que o caso é que o camelo parou perto da casa e se esfregou. Deve ser diferente nesse caso. O dono do camelo deixou o animal se esfregar na casa, parado, andando, dando mesmo. Então, por que obrigar o dono da loja a pagar por isso, que foi negligente? Foi o dono do camelo. Amaravuna barmanuach, shmei dravika, achav meazken, que quando chamdar, atir meimea. Não, reexplica a Gemara isso que a Gemara falou, que o animal estava parado. O animal parou para fazer os seus líquidos. Então, nesse momento, o camelo não vai se mover. Ele está fazendo os líquidos dele e ele não vai se mover. O linho pegou fogo com a vela que estava na rua. O dono do camelo não tem o que fazer, não tem como tirar o camelo de lá. E o camelo, ele se esfregou na casa e queimou a casa. Que tem a obrigação a pagar é o dono da loja, que foi negligente e deixou a vela fora da loja. Nesse caso, ele tem a obrigação a pagar. Viramos a página. Reisha, balgamal chayav deloi bail lafushi beteina. Então, vamos reexplicar a nossa braita e fala o seguinte. No primeiro caso, o dono do camelo foi negligente. Ele carregou o camelo demais com linho, ao ponto que esse linho entrou na loja e pegou fogo. E o fogo queimou essa casa. O dono do camelo foi negligente, ele tem a obrigação a pagar. Na sequência, que foi negligente foi o dono da loja, que deixou a vela fora da loja. E o camelo parou lá para fazer os seus líquidos. O Linho pegou fogo, ele se esfregou na casa, queimou a casa, que tem que pagar por essa casa. É o dono da loja. Você não tem prova dessa Mishnah para nenhuma das opiniões. Tash, uma outra prova. Madlik et agadiz ve'agdi kafutlo ve'evet samuchlo ve'nisraf imo chayav. Na situação que Reuven entrou no recinto de Shimon, ele queimou um monte de cereais. Do lado desse monte de cereais tinha um cabrito amarrado. O cabrito não tinha como fugir. E tinha um escravo não amarrado. E também o cabrito se queimou e também o escravo se queimou. Então, esse que acendeu, esse Reuven, tem a obrigação de pagar pelos cereais e pelo cabrito. Porque ele queimou os cereais, o cabrito não tinha como fugir, queimou o cabrito também. Já com relação ao escravo, o escravo foi negligente. Ele deveria ter se afastado do fogo. Ele ficou lá perto, ele se queimou, não é culpa de Reuven. Numa situação que Reuven entrou no recinto de Shimon, queimou os cereais, tinha um escravo amarrado do lado desses cereais. E tinha um cabrito perto dos cereais. E Reuven queimou os cereais, queimou o escravo, matou o escravo e queimou também o cabrito. Nessa situação, Reuven não tem obrigação de pagar nenhuma indenização. Por quê? Porque ele tem pena de morte por ter matado um escravo. E a lei é quando a pessoa faz duas coisas ao mesmo tempo e se obriga a dois castigos, como nesse caso ele tem a pena de morte e tem a obrigação de pagar pelos cereais. Na situação, ele só recebe o castigo maior. Kam lei bedraba minei. Ele vai ter a pena de morte e não tem a obrigação de pagar pelos cereais, nem pelo cabrito. Eu entendo essa Mishnah com a família de Yohanan, que fala que o fogo é como se fosse a flecha. Então, por isso, a pessoa que ele disparou uma flecha no escravo tem pena de morte. Então, a pessoa acendeu um fogo e o fogo queimou um escravo, dá no mesmo. É a dama mazik, a pessoa tem pena de morte. Por isso, ele está isento de pagar pelo dano, pelo prejuízo dos cereais e do cabrito. Ele lemada amarechou mishuma mono amai patur. Porque o fogo deixa aqui que o fogo é como se fosse o boi dele, um pertence dele que causa o dano, porque ele está isento de pagar pelos cereais. E o katal ture avda achinami de lomichaev. O que acontece se o boi de Reuven mata um escravo? Reuven não tem pena de morte. Então, na situação também, acendeu um fogo, queimou o escravo. É como se fosse que um boi matou esse escravo. Ele não tem pena de morte. Tem que pagar pelos cereais queimados. E a Mishnah diz que isso é isento. Amalach Rebbe Shimon ben Lakish. Achamaskinem que shesid begufo shelevet. Dekam lebed ravaminei. Fale-lhes que o caso dessa Mishnah é outro. O caso da Mishnah é que essa pessoa, ele incendiou o escravo. Ele botou fogo nas roupas do escravo e o escravo se queimou. Nesse caso, ele está obrigado a pena de morte, como se ele tivesse matado o escravo com as próprias mãos, Lolen. Então ele matou com fogo ou com as mãos, dá no mesmo. Ele tem pena de morte e está isento de pagar pela queima dos cereais. Esse é o caso da Mishnah. Uma situação realmente que a pessoa botou fogo e o fogo se espalhou e queimou o escravo, conforme ele chega aqui, a pessoa não tem pena de morte. E a Rimelemimra, pergunta-me, se esse é o caso, para que dizer esse caso? Qual é a novidade? Essa pessoa matou um escravo, ele tem pena de morte, já sabemos que Kamlei Bedrabaminei, já sabemos de outras fontes que a pessoa está isenta do castigo menor, está obrigada ao castigo maior. Não, a novidade da Mishnah é que mesmo que ele incendiou um escravo de Shimon, ele tem pena de morte, está isento de pagar para Shimon os cereais. E está isento de pagar também o cabrito. E no caso, o cabrito pertence a Levi, pertence a outra pessoa. Eu poderia pensar que nesse caso, ele está isento de pagar para Shimon os cereais. Por quê? Porque ele matou o escravo de Shimon, ele tem pena de morte. Então eu poderia falar que nesse caso ele está isento de pagar os cereais para Shimon. Mas eu poderia pensar que ele está obrigado a pagar para Levi o cabrito. Porque Levi não é dono do escravo. Levi não tem nada a ver com esse escravo. Então eu poderia pensar que Levi vai receber o pagamento do cabrito dele. Fala Mishnah que não. Mesmo que o escravo pertence a uma pessoa e o cabrito pertence a outra, Reuven tem pena de morte e está isento de pagar qualquer indenização que aconteceu nesse momento. Tashma, o modo de tentativa de prova. Não achamos nenhuma prova ainda para resolver essa discussão entre Yohanan e Shtekit. Asholeu vetabeira beat chereshut vekatan patur midene adam vechayav midene shamay. A pessoa fez algo errado. ele deu fogo para um Heresh ou um Shoteu ou um Katan vigiar. Então o Heresh é um surdo mudo, Shoteu é uma pessoa que tem um retardo mental, Leno, e uma criança. Então essas pessoas, eles não têm responsabilidade adulta, eles não conseguem vigiar. E a pessoa deu fogo para eles vigiarem. E esse fogo se espalhou e causou um dano. Fala essa Mishnah, essa pessoa que entregou o fogo, ele não vai ser obrigado a pagar pelo tribunal, porque ele causou o dano indiretamente. Ele está obrigado a pagar pelo tribunal dos céus. Ou seja, o tribunal celestial vai cobrar dele e vai castigar ele caso ele não pague esse dano. Vamos entender melhor essa Mishnah. Dá para entender porque essa pessoa não tem que pagar pelo dano do fogo, conforme Rabi Yohanan. O fogo, conforme Rabi Yohanan, é como se fosse a flecha da pessoa. Então, no caso, é como se fosse a flecha do Heresh Teu Katan. E por isso, a pessoa não tem a obrigação de pagar o tribunal. Não vai obrigar ele a pagar se ele deu um arco e flecha para uma criança e a criança disparou e causou um dano. Os céus vão obrigar ele a pagar. Mas o tribunal não vai obrigar porque foi um dano indireto. Dá para entender. Ele manda amar Eshom e Shumamono. Porque o Vamir está aqui que o fogo é como se fosse um boi. A pessoa que dá um boi para o Heresh ou ter um Katan vigiarem, a gente já viu no Daf Yud, que essa, o boi causou danos, o dono desse boi está obrigado a pagar por esse dano. Ele colocou o boi na vigia de alguém que não é capaz de vigiar, foi uma negligência, ele tem que pagar por esses danos. Então por que no caso do fogo ele não tem que pagar por esses danos? O Tribunal da Terra não vai obrigar ele a pagar. Fala Arishlakish próprio, ele explicou essa Mishnah em nome de Hizkia, que o caso que essa pessoa não tem que pagar pelo fogo é um caso específico, que deu uma brasa acesa para um Heresh ou um Shoteu ou um Katan vigiarem. E essa brasa, ele ia se apagar sozinho. E o Heresh ou o Katan fizeram algo inesperado, eles assopraram a brasa e espalharam o fogo. Fizeram algo inesperado. Por isso, essa pessoa não deu algo que é um agressor para o Heresh Teu Katan vigiarem. Essa brasa não era um agressor por si só. O Heresh Teu Katan tornaram essa brasa um agressor, porque assopraram a brasa, espalharam o fogo. O tribunal não vai obrigar ele a pagar, mas o céu sim vão obrigar ele a pagar. Agora, mas sabe o Shalaebet, Reaf? Por enfim, está aqui em nome de risco, se essa pessoa deu uma tocha acesa e deu para o Heresh Teu Katan vigiarem, ele tem a obrigação de pagar por esses danos. Mas Itama, Barizenka, porque nesse caso, ele deu um agressor pronto. O Heresh Teu Katan não tem que assoprar essa tocha para tornar isso um agressor. É um agressor pronto, fala Ishlakish. Deu um agressor pronto para um Heresh Teu Katan vigiar, é como se deu um boi pronto para agredir. Tem que pagar por esses danos. O Tribunal da Terra vai obrigar ele a pagar. Então essa Mishnah não é uma prova contra Ishlakish, porque Ishlakish tem uma interpreta a Mishnah dessa forma. Ele viu Hanan Amar. A filo Shalaebe da Patur. Rabi Yohanan sustenta que mesmo se a pessoa deu uma tocha para o Heresh Teu Katan vigiarem, e o Heresh Teu Katan pegaram a tocha e espalharam o fogo, o tribunal da terra não vai obrigar essa pessoa a pagar. Por que Kassavar Tzavta de Heresh Kagarim? Porque Rabi Yohanan sustenta que o fogo da pessoa é como se fosse a flecha dele. E no caso, ele deu um arco e flecha para o Heresh Teu Katan, e o Heresh Teu Katan usaram isso de forma inesperada e dispararam a flecha, causaram um dano. Ele deu uma tocha acesa para o Heresh Teu Katan. A família de Yohanan não deu um agressor pronto, não deu um boi. A tocha por si só, que está colocada em algum lugar, não é um agressor pronto, fala de Yohanan. O Heresh Teu Katan fizeram algo inesperado, pegaram a tocha e botaram fogo. Então essa pessoa não deu um agressor pronto para o Heresh Teu Katan com a família de Yohanan. Ele não tem a obrigação de pagar por esses danos no tribunal da terra. Mas, se ele não pagar, ele vai ser cobrado nos céus. Então, fala de Yohanan, Lomi Haev, Ademassade, Gaza, Sirta, Veshraga. Porém, fala de Yohanan, numa situação que a pessoa deu a tocha, deu também lenha seca, pronta para ser acesa, e deu também gravetos para acender o fogo, deu também a tocha, deu também o combustível. Aí, deu um agressor pronto, fala de Yohanan. Tudo está pronto, deu um kit completo para acender. E o Heresh Teu Katan pegaram a tocha e acenderam. Então, aí essa pessoa que entregou deu um agressor pronto, ele é responsável, ele fez algo que diretamente se conecta ao dano. Deu um agressor pronto com combustível ou fogo, está obrigado a pagar por esses danos, o Tribunal da Terra vai cobrar dele. Não temos prova ainda dessas Mishnah, porque a gente viu nem como Rabi Yochanan, nem como Reish Lakish. Vamos ver a continuação da sessão do Daf seguinte, vamos ver como fica a lei final. Vamos ver um caso interessante. Reuven e Shimon estavam brigando. Reuven, ele irritou o cachorro que pertence a Levi, e o cachorro foi atacar Shimon e causou um dano. Como fica essa situação? Quem tem que pagar por esse dano? Vamos ver amanhã com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.